começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E cara, sextou. Vocês estão vendo a thumbnail. O tema de hoje é um tema que eu tô há muito tempo enrolando. É, de certa forma eu tô, porque eu pensei em falar nele na época dos dois primeiros quadrinhos. Saiu o terceiro e eu não falei ainda. Então acho que nada mais justo do que eu fechar 2023 ou próximo a isso com esse presentão aqui de Natal pra vocês, que é falar dos quadrinhos da T-Rex. Sim, eu vou falar desses quadrinhos um pouco, vou dar uma visão do que eu tenho realmente de qualidade. De qualidade não, do que eu acho do quadrinho de forma geral, porque a qualidade tem muita. E a gente vai conversar um pouco, cara, então senta aí, vamos conversar um pouquinho, porque aqui hoje é pra fazer um papo mais solto, eu vou tentar não ser tão... porque também tem informações que carecem, e eu até poderia procurar pra tentar fazer uma pesquisa mais completa, poderia, mas isso a gente deixa pra um futuro projeto aí de coisas que eu tô planejando pro ano que vem, porque por hora eu quero realmente falar desse quadrinho. Como eu disse, é um quadrinho que eu tô pra falar já faz um tempo, inclusive tem resenha lá no meu Instagram do quadrinho, e na época eu falei que ia fazer podcast. E isso foi na época que eu peguei os dois primeiros quadrinhos, né? Porque, pra quem não sabe, T-Rex é um quadrinho que ele tem o roteiro do Marcel Ibaldo e a arte da Marcela Ibaldo, que é o pai e a filha. Inclusive, eu conheci os dois. Eu vou começar o podcast falando que eu conheci os dois na CCXP do ano passado. Conheci pessoalmente. E eu vou deixar logo no começo, antes de eu falar do quadrinho em si, o meu sincero desculpas, porque isso é uma coisa que até as pessoas acabam achando muito, que eu sou uma pessoa muito desenrolada, que eu sou muito comunicativa, quando na realidade não, eu sou meio tímido às vezes. Então, tipo assim, se eu não conheço a pessoa, eu não consigo chegar, principalmente quando eu admiro muito o trampo, eu não consigo chegar na pessoa e conversar de uma forma muito normal, porque eu fico com medo de parecer muito, muito creepizão. Então, quando eu vi os dois pela primeira vez, eles vieram, eles falaram, pô, foi uma conversa muito rápida, até porque eles estavam no Artist Valley, e eu não consegui conversar muito e nem mostrar o quanto eu admirava o trabalho. Porque eu admiro muito realmente o trampo deles e gosto muito da dinâmica pai e filha aqui que é trabalhado. Muito pela forma como isso se traduz no quadrinho e eu vou conversar sobre isso. Então aqui nesse começo de episódio eu quero dizer que sim, eu admiro muito o trampo dos dois. E eu fico muito feliz dos dois terem me reconhecido, inclusive no meu terceiro quadrinho... É a hora que eles deixaram a dedicatória, né? Porque eu apoiei no Catarse, tem como Raposo, assim como tem o texto meu no terceiro quadrinho. Mas sim, vamos falar agora do quadrinho. Eu quis fazer esse pequeno disclaimer. No final, talvez eu volte nesse disclaimer. Minha pauta hoje tá bem bagunçada, porque é uma coisa que eu tô pra falar há muito tempo. Eu tô feliz e, honestamente falando, eu não quero fazer de uma pauta muito redondinha, porque eu quero fazer de uma forma que eu real mostre pra vocês algumas coisas que me chamaram muita atenção na primeira vez que eu li, quando eu leio as tiras mesmo do Instagram, né, e eu acho que isso é muito interessante. Mas assim, como eu disse, é um trabalho de pai e filha, né, do Marcel e da Marcele. É um trabalho que é focado numa dinossaurinha, que é a T, e ela é uma dinossaurinha nerd. Então isso é muito interessante, porque a gente vê todo um foco social, vamos dizer assim, né, não se dizer assim não, né? Porque é um foco todo social, todo voltado da cultura nerd, questão de leituras. E às vezes, no segundo quadrinho especialmente, que foi no período da pandemia, tem algumas questões muito sobre pandemia, tem alguns debates sobre ditadura, sobre guerras, né? Umas visões de mundo muito bonita, muito ampla e interessante, que valem os pontos que vão ser mencionados. E isso é um trabalho que, assim, tem os encadernados, que são três até o presente momento, que é a Spoilerfobia, a Zap Zombie e a Livrofagia. Tem esses três volumes. E, além disso, tem os quadrinhos que saem com uma constância muito legal lá no Instagram deles. Eu vou deixar o link do Instagram, assim como eu vou deixar o link dos quadrinhos, né? E aí depois a gente vai falar um pouco melhor desses encadernados. Mas assim, eu me acompanho já faz um bom tempo, não vou nem saber precisar exatamente, mas eu acho que no mínimo, deixa eu fazer as contas aqui, pelo menos uns 6, 7 anos aí que eu acompanho, que eu tô contando desde 2018, 19, que é mais ou menos que eu acompanho, então já faz um tempo já que eu acompanho, e repeti muito a palavra acompanho agora. E eu posso dizer que eu gosto muito da forma como eles contam, né? Porque são pequenos, são tirinhas mesmo, né? São tirinhas que elas têm um viés bem interessante. Como eu disse, um viés muito bem interessante. Muito interessante, né? E com uma pegada muito, muito sagaz, assim. É muito sutil na forma como eles querem falar. Então, por exemplo, a gente tem a personagem que ela é extremamente nerd, então a gente tem os momentos que ela tá ali viciada numa série, e aí ela não quer falar de outra coisa, os gastos com o livro, que é uma coisa que todo leitor tem. Então, são diversas situações do cotidiano que elas são tratadas como um assunto de pré-história. Então a forma como isso é trabalhado é muito legal. Porque assim, a gente vai vendo esse desenvolvimento de personagem se dando de uma maneira muito natural. Então todo o envolvimento que a gente vai tendo com a personagem ao longo do quadrinho é um envolvimento de a gente acabar se identificando de alguma forma, né? Quer seja pelo vício nos quadrinhos, quer seja pelo fato de às vezes virar à noite vendo alguma coisa, né? Série ou algum filme, algum anime novo. Então assim, a gente tem muito dessas coisas pra quem gosta de cultura nerd que a gente olha e vai vendo o quadrinho e vai se identificando. A maneira como o roteiro traduz a vida real para um período pré-histórico e dentro daquela vivência dos personagens é uma maneira muito inteligente, é uma maneira que realmente você consegue perceber que te prende do início ao fim. Além disso, a dinâmica, né, a simbiose de pai e filha trabalhando junto é muito interessante porque você vê que os roteiros do Marcel ele é muito aguçado. Então, assim, em muitos momentos você percebe que a crítica ela é bem pontuada, ela é bem trabalhada e é inteligentíssima. Eu posso entregar isso para meus sobrinhos e eles vão se divertir. Mas se eu entrego para alguém mais adulto, que já entende um pouco mais do mundo, a pessoa consegue pegar as críticas. A criança se diverte e quando vai crescendo, vai criando essa consciência. O adulto não, o adulto ele já tem essa consciência. Ele vai lendo e com a compreensão de mundo que ele tem, ele vai entendendo os pontos de crítica. Então isso é muito legal. Inclusive, eu não vou lembrar em qual deles, mas tem um, inclusive, que tem uma crítica muito sutil ao período, né, do governo anterior. A questão da ditadura, de ditaduras, repressão e tudo mais, truculências. Então tem essa abordagem. Tem uma abordagem, né, no período da pandemia, né, da questão de cuidado. Tem abordagens referente ao preconceito que mulheres sofrem dentro da cultura nerd, né? Às vezes os caras acham que porque a menina diz que gosta de coisa nerd, ela tem que saber a vírgula que foi dita no quadrinho de 1900 e bolinha. Quando na realidade não, a pessoa simplesmente pode curtir aquilo que ela gosta. Então a maneira como esse roteiro é bem trabalhado já dá aquela expectativa de você saber que há algo a mais. Existem camadas a mais que quando você vai lendo, você vai desbravando e percebendo isso. E aí, em contrapartida, a gente tem a arte da Marcelle, que é linda. Sendo muito honesto, eu acho a arte dela muito bonita. Isso já desde os primeiros quadrinhos, né? O primeiro e o segundo volume. Mas no terceiro, cara, é onde o negócio extrapola. Eu tô falando do terceiro volume aqui sem nem ter feito a resenha ainda. Então é meio inédito todo esse trecho aqui. O terceiro volume é onde a arte dela extrapola, porque ela já era uma artista muito incrível, e eu realmente admiro muito a arte dela. Mas, cara, no terceiro é onde o negócio vai em outro nível, porque ela realmente experimenta, então tem uns momentos assim que você percebe que há uma ousadia maior na arte pra traduzir o que a história quer falar, e isso é muito legal. Deixa eu pegar aqui que eu tô com um quadrinho aqui na minha frente, e tem, por exemplo, um momento aqui que ela usa... Que ela usa, por exemplo, artes muito influenciadas pra brincar. Então tem um momento que ela brinca um pouco com o negócio tipo, de Junji, da arte mais terrorzão Junji Ito. Tem um momento que ela brinca com umas artes assim, mais experimentais mesmo. É um negócio que é muito legal. Eu não vou ficar tentando falar de arte porque eu sou uma pessoa que só gosta de quadrinho. Eu não entendo 100% da arte, não. E isso é muito legal. É a forma como a arte se traduz, né, aqui, que a gente vê que a simbiose é perfeita. É uma perfeita simbiose onde... Os dois conseguem criar um trabalho que engrandece e torna tudo ainda mais divertido. Além disso, é muito legal você acompanhar pelo Instagram, porque além das histórias que já estão encadernadas, tem muita coisa extra. E se torna um material a mais para você conferir e já ficar curioso para saber o que vem nos próximos quadrinhos, né? Porque, cara, eu acredito piamente que vai ter um quarto futuramente. E é muito legal também porque, assim... A gente tem, né, uma primeira história que a gente conhece o personagem, as personagens, né, os personagens, o universo, né, os que o cercam. O segundo volume já tem um desenvolvimento maior em toda essa questão, né, além de ser um período que estávamos no meio de uma pandemia, então a gente tem alguns debates referentes à pandemia, amostras referente a como a T tem uma visão de mundo, né, referente a guerras e todos os outros pontos que já mencionei aqui. E no final do segundo volume a gente tem meio que a inserção de um novo personagem, que é o Theo. Que ele vai aparecer no terceiro volume. E aí no terceiro volume a gente tem esse desenvolvimento do Theo e também do bichinho de estimação, o Bito. Então isso é muito bacana, assim, como isso se dá. E eu tô tentando não ser muito redundante ou repetitivo nas formas que eu falo as palavras, mas vai ser meio difícil, cara, porque real eu fico muito feliz em poder falar de uma obra onde... Eu li por acaso, não lembro nem como eu conheci a página, assim, eu não lembro se foi uma indicação de algum site e tudo mais nas minhas andanças pela internet, ou se foi fuçando no Instagram que eu acabei achando e me encantando. E eu amo quando alguma coisa simplesmente me pega pela curiosidade e ela me mantém ali fixa, porque me prova que é um negócio que eu quero mais daquilo. E T-Rex é um tipo de quadrinho que eu quero mais. Eu leio e eu falo, mano, isso é muito legal. Aí eu fico esperando a próxima tirinha. Quando sai a próxima tirinha, eu tô lendo, eu tô compartilhando. Porque é um trabalho que eu admiro muito. Eu olho e falo, mano, isso aqui é incrível. É uma das coisas que eu acho que mais pessoas deveriam conhecer. Mais pessoas deveriam se permitir, né, conhecer. Porque às vezes a gente tá aqui falando, nossa, mas o quadrinho é bom. E tem gente que fica, será que é bom? Cara, é um negócio que só você lendo pra você entender. Mas é óbvio que você tem que ter uma cabeça um pouco mais compreensiva referente à noção de mundo. Porque às vezes você quer ler um quadrinho achando que só é entretenimento. Quando a gente fala que quadrinho é um ato político, não é só da boca pra fora, é porque real é. Né? E aqui é um exemplo prático, uma real visão de mundo. E tanto que os três quadrinhos, que inclusive foram publicados pela VEC, né, foram sair em campanhas do Catarse, e posteriormente a VEC apadrinhou, então é um quadrinho da VEC. Tá? Inclusive por isso que eu disse que os links dos quadrinhos também estarão aí embaixo, porque vocês podem comprar lá, eu super recomendo que vocês comprem, tá? E além de comprar lá, vocês também têm um desconto, que é o meu desconto como embaixador deles. Que aí vai ficar aqui embaixo também o desconto, porque vocês têm mais 20% em cima do desconto mesmo do quadrinho, então vale muito a pena. E já tô aproveitando aqui pra falar pra vocês comprarem, porque, né, eu tô dando a deixa pra vocês comprarem. Mas assim, são três quadrinhos que saíram em períodos diferentes, eu fui até olhar as datas aqui pra não falar errado. O primeiro quadrinho encadernado saiu em 2018, o segundo saiu em 2021 e o terceiro saiu em 2023, tá? Eu tenho os três, inclusive estão em mãos, eu tenho uma foto com o gorro de Natal que eu devo postar pra spoiler do episódio de hoje, né, no caso de sexta, mas deve sair na quinta madrugada, ali na noitinha de quinta, comecinho de sexta, pra... mas sim, eu tenho os três e aí entra o meu ponto. Porque o primeiro e o segundo eu apoiei no Catarse, foi na época do segundo quadrinho, que eu apoiei os dois juntos. O terceiro eu apoiei solo. E eu apoiei por quê? Porque eu já gostei muito, né? Quando eu apoiei os dois primeiros, eu apoiei pelo que eu já tava curtindo o quadrinho, né, de forma digital. Falei, por que não tê-lo em forma física? E aí eu fui e apoiei o quadrinho. Depois de apoiar o primeiro quadrinho, eu simplesmente li. Quando chegou, eu li o primeiro, eu li o segundo e falei, mano, já amava isso no Instagram. Agora eu tenho físico e eu tô muito encantado. E eu admirei muito. Eu já admirava o trampo dos dois, como eu disse. E eu gostei muito das histórias, porque a forma como tudo ocorre, como a gente tem uma visão de mundo, né? Então, por exemplo, ela tem lá os momentos que ela vê o gibi amassado, ela tem uma pequena morte e assim vai indo. São pequenas introduções ao mundo nerd, pequenas introduções a debates sobre isso, né? Sobre como é ser nerd, como é gostar de ler as coisas. Sobre, além disso, ter série favorita cancelada, ter um monte de quadrinho, como eu disse, né? Então, assim, são diversas coisinhas que a gente olha e fala, ah, mas será? E, cara, é muito genial. É muito bem trabalhado e é algo que, sim, cresce muito. Além disso, a gente também tem debate sobre spoilers, o que é muito divertido. E aí entra na regra do comentando de não dar spoiler, justamente porque, cara, spoiler estraga experiência. E esse quadrinho brinca com isso, inclusive. E a gente tem uma trilogia até então maravilhosa, entendeu? Como eu disse, eu espero sim que tenha um quarto volume, porque isso é um quadrinho que é ouro, é um achado em tanto, né? Eu, no meio tempo aqui, da minha bagunça, porque essa eu realmente tô muito na bagunça da minha mente, eu já até falei que tem um quadrinho lá na VEC pra vocês comprarem. E, cara, eu tenho que admitir isso. Pra mim, é um achado em tanto, né, falar desse quadrinho. Eu fiquei muito feliz, né, tendo as duas primeiras edições. Como eu disse lá no começo, eu fiquei muito feliz quando eu conheci eles. E, tipo assim, eu percebi que eles sabiam quem eu era. Porque, sério, foi um dos momentos assim, meu... E eu, inclusive, eu lembro disso, eu fico um pouco arrependido de não ser uma pessoa tão desenrolada, porque eu queria ter pedido uma foto e eu não pedi uma foto. Me arrependo muito. Se os dois estiverem ouvindo isso, que eu acredito que estejam, próxima vez, próximo evento que eu encontrar com vocês, eu vou pedir uma foto, porque, cara, eu admiro muito o trabalho de vocês. E além disso, tem um outro ponto, pra mim, que me deixa muito mais feliz, né? Porque depois da CCXP, né, o terceiro volume, como eu disse, saiu esse ano. E no terceiro volume, como eu falei muito por cima, tem um textinho meu na quarta capa. Né, um trecho da minha primeira resenha. E eu quero deixar isso aqui também registrado nesse podcast. Já que eu tô falando o quanto eu amo esse quadrinho, eu quero deixar registrado o quanto eu me sinto feliz como produtor de conteúdo, mesmo sendo um produtor de conteúdo pequeno, de saber que tem um texto meu num quadrinho que eu amo. Ah, Paulo, mas é um texto de quarta capa. Mas, mano, que se exploda. Eu tenho um texto num quadrinho que eu amo. E isso pra mim significa muito. Significa muito, porque eu acabo percebendo o quanto meu trabalho, ele realmente tem um significado. O quanto as pessoas que... A dupla que produziu isso realmente olhou pro meu trabalho e falou: meu, o cara escreveu um texto muito legal e eu quero colocar ele como indicativo de indicação. E eu fico muito feliz com isso. Tanto que no dia que eles vieram pedir, que chegou a mensagem perguntando se podiam colocar, eu falei que não tinha nem roupa pra isso. E real, eu não tinha, e até hoje eu não tenho. Porque eu olho pra esse quadrinho com um texto meu e falo: cara, tem um texto meu, é um quadrinho que eu amo. É um quadrinho que eu tô enrolando pra caramba, e agora eu tô meio que pagando a primeira dívida pra falar desse quadrinho. É, como eu disse, temos futuros projetos, isso eu vou falar mais pra frente, bem mais pra frente, em janeiro. E dentro desses novos projetos, eu espero conseguir fazer alguma coisa que eu consiga falar mais dessa obra. Porque, cara, eu falei muito, eu sei que eu tô há 15 minutos falando desse quadrinho, eu já falei sobre ele, tá, onde ele tá disponível, já falei das campanhas que eu apoiei, já falei disso, já falei daquilo, já falei daquilo outro. Só que, cara, eu posso ficar aqui uma hora. Eu não vou conseguir traduzir pra você que tá me ouvindo isso o quão incrível é esse quadrinho. O quão eu leio e eu me divirto. E por mais que eu consiga traduzir, eu acho que você precisa ter uma experiência com esse quadrinho pela beleza dele. Porque é riquíssimo na ideia que ele se propõe. Né? É como eu disse, ele tem tantos debates, ele tem tantas camadas e ele tem uma forma de ver o mundo tão diferente e bonita... Que não dá pra gente simplesmente cravar aqui e falar: nossa, é um quadrinho nacional divertido. Não, cara, é um quadrinho nacional que sim, merece muito sua atenção. Eu acho que muitos quadrinhos nacionais merecem, mas esse aqui, pô, vai duas vezes mais. São três ediçõezinhas que você vai ler e é muito certeza que você vai terminar e vai ficar encantado com esse mundo pré-histórico. Entendeu? Quando você percebe que é um, que é a questão, né, de ser um trabalho pai e filha, e você percebe o quão profissional e competente os dois são, cara, você consegue admirar duas vezes mais. E quando você percebe que tudo funciona de uma forma perfeita, uma sinergia muito incrível, e cara, isso torna tudo ainda mais incrível. E quando você termina de ler cada volume, se torna ainda melhor. Eu tô fazendo um momento drama aqui. Porque, meu, é sério, é muito incrível. É uma coisa assim de maluco, vamos dizer assim, uma coisa de louco, você olhar pra isso e falar assim: cara, isso é perfeito. E aí quando você descobre que nas primeiras edições, muito provavelmente a Marcela ainda não tinha ali seus 11, 12 anos, se não falei memória, me corrija se eu estiver errado. Você fica: mano, isso é incrível. Você fica ainda mais abismado e mais admirado, entende? E é muito legal você ver que há coração nisso. Porque eu posso falar de diversas obras, e eu falo de muitas aqui, tem mais de 170 episódios, tem muito episódio de mangá, tem episódio já de quadrinho e tudo mais. E uma regra, a via de regra que eu tenho... é falar de coisas que eu gosto. E 90% dos comentários que você vê, ouvir, você vai ver que eu falo de muita coisa que eu gosto. Só que é muito raro eu usar esse termo. São obras muito específicas que eu uso o termo de ter o coração ali. Porque por mais que o autor ame o que ele tá fazendo, às vezes ali é um pedaço dele, mas não é um negócio que às vezes você olha e fala: ah, 100% da pessoa ali. Entende? Existem obras muito pré-escritas. Entende? Aí quando você pega uma obra, especialmente nacional, que é um trampo que você sabe que ele tá ali no Instagram, se você for lá no Instagram, você consegue ver o máximo de tirinhas possíveis pra ver todas. Você consegue ver por lá e você vê que os encadernados estão bem trabalhados, eles fizeram realmente os encadernados muito legais e eles conseguiram organizar uma ordem cronológica muito boa. E lendo nessa ordem, você percebe o quão coração tem nisso, o quão vontade de mostrar o trabalho. Cara, é admirável. É um negócio que, no mínimo, posso dizer que é admirável. E mais do que o mínimo, posso falar que é um trabalho que, real, tá no meu alcongura assim, de obras que eu amo. Que eu tenho um carinho muito grande, tá? E eu tenho um carinho muito grande porque é uma obra onde há coração. Onde há um real empenho. Não que as outras não, não que outras que eu falei por aqui não tenham. Mas aqui tem um empenho muito grande. Há um real carinho por esses personagens, e você percebe isso porque os personagens parecem ter vida própria. Então, os rumos que essa história pode tomar à medida que eles forem desenvolvendo, tanto pelo Instagram quanto nos próximos encadernados, podem ir para proporções muito longevas, porque os personagens, eles têm uma vida própria, que os criadores entendem que essa vida própria pode tomar diversos rumos, e isso é muito legal. Posso estar viajando muito, com toda certeza, mas é a minha visão com base em tudo que nas três edições que eu li, em tudo que eu leio que sai no Instagram. E é muito legal isso. É muito incrível. Entende? Além disso, é muito bacana você perceber o quão grande, né? São os debates puxados de uma maneira simples, de uma maneira discreta, vamos colocar assim. Eu fico tentando achar a palavra e às vezes não consigo. Mas de uma maneira discreta, de uma maneira simples e sem tentar criar muita firula, muito, recurso não é tipo, não. A gente precisa disso e a gente entrega. Então, sim, é um quadrinho que eu super indico. Como eu falei pra vocês, as três edições, elas estão disponíveis na loja da VEC. O link, ele tá aqui embaixo. Além do link estar aqui embaixo, tá o cupom pra vocês colocarem lá e vocês têm mais 20% de desconto em cima do valor que tá. Então, assim, é uma compra super legal. Inclusive, é uma coisa que eu acho que vocês deveriam dar de presente de Natal. Ah, Paulo, mas vai chegar muito tarde. Compre e dá de presente. Sério. Os meus, obviamente, eu nunca vou dar de presente. Vai viver comigo, porque tem autógrafo pra mim. Então, não daria. Sendo muito honesto, eu compro um novo pra dar de presente pra alguém especial. Mas os meus não saem daqui, porque os três são autografados pra mim, né? Então, eu tenho um carinho muito grande por esses três, né? Até por tempos, né, em questão. Porque o primeiro foi num ano... Os dois primeiros, né, que vieram juntos, eles foram num ano que pra mim tava bem bad, assim. Eram umas situações muito bad que aconteceram ao longo do ano, que foi em 2021. E 2021 não foi um ano fácil pra mim. Algum dia a gente conversa sobre essa história. Já esse segundo, ele foi, tipo, pra mim, assim, eu olho pra ele, eu vejo ele como uma obra que eu tenho um carinho ainda... Eu tenho um carinho grande, como tenho pro outro. Mas foi um que chegou nesse período da minha vida, que é um período mais de transição, além de ter, né, esse autógrafo com o Raposo, cara, que eu fiquei muito feliz. Os dois primeiros tem com o meu nome mesmo, né? Que aí quem sabe meu nome sabe, quem não sabe vai ficar com o Raposo mesmo o resto da vida. Mas os dois primeiros tem o meu nome mesmo e o terceiro tem o Raposo, porque eles identificaram que era eu. Daí, tipo assim, deixaram como o Raposo. Eu fiquei muito feliz com isso. Certo? Mas assim, por hora é isso, né? Eu poderia dizer isso, mas eu quero somente deixar como uma consideração. Vai lá no site, lê. Se você, Paulo, não conheço a obra, quero conhecer. Vou deixar aqui também o Instagram deles. Sei lá, conhecer o trabalho e ver o quão incrível é esse mundo pré-histórico. Eu falei pra caramba. Eu não sei nem se eu consegui passar pra vocês a impressão que eu tenho do quadrinho. Eu espero que eu tenha conseguido. Mas não deixa, né, de dar o seu... Se eu seguir aqui, se é a primeira vez que você tá vindo, se já vem mais vezes, continue vindo, indica pra um amiguinho, pode começar por esse episódio. Se porventura, tá? Porventura, você é a primeira vez, já segue aí o podcast no seu agregador favorito. Garanto que você não vai ter nada a perder, porque toda semana tem dois episódios bem diversificados sobre os mais diversos temas, de uma forma muito variada, a qual você possa aproveitar. Além disso, como eu disse, em janeiro vai começar projetos novos aí, talvez algumas coisas mudem, e eu garanto que você não vai querer perder. E sempre lembrando, comentando, ele é um podcast, como eu disse, semanal, dois episódios, terças e quintas, só nesse período de fim de ano que ele realmente vai sair muito prometido. Semana que vem também vai sair as quartas e sextas, porque o restante da semana eu consigo trabalhar em outras coisas. Mas o podcast ele está nos principais agregadores: Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music e Spotify. Spotify e Amazon Music, Spotify e Apple Podcast, desculpa, você pode avaliar também o podcast, isso ajuda muito. Certo? Então, assim, não deixe de conferir. Um Feliz Natal para vocês que estão ouvindo isso. Ho, ho, ho. Tá, eu espero que vocês curtam bastante o Natal de vocês. Eu volto. Talvez na terça pós-natal, talvez na segunda, vai depender. Mas eu espero que vocês aproveitem bastante, tá certo? Como eu disse, por hora é isso, um abraço e nós fomos.